Estamos agora com mais um podcast da Arcafo Talks aqui, agora mais profissional com
equipamentos com, emprestados.
É, com pessoas a mais aqui ajudando,
ajudando a gente
com equipamento, com mesa de som, outra tela, estão até filmando. A câmera está funcionando ali, Marcelo, ou não? Tá? Aquela ali? Está gravando? Caralho, tem uma câmera que está gravando isso aqui, realmente isso, oficial.
É. Oficial. Bom, e o tema de hoje é falar a verdade para os nossos clientes. Fale a verdade para os seus clientes.
Por quê? Por quê?
Por que
esse tema, Arthur?
Então, em meados de 2015, na época que a Arcafo era agência, muito se preocupava com posicionamento, né? Assim, não o posicionamento, mas com a etiqueta, com a postura ali, tal, como se vestir. Como conversar, né? E aquele negócio meio prudente, sofisticado.
Mas é a escola que a gente veio nessa porra de ficar...
É, de criar imagem, né?
É, de, pô, tem que se vestir bem, tem que falar bem, não pode mostrar que tem defeito, isso. Tem que ser perfeito, tem que se mostrar perfeito.
É, o fundamento, no final das contas, o fundamento teórico dos porquês, eles ficam vagos. Só que tem que fazer, é tipo isso, né? Aí a galera vai crescendo, aprendendo isso, e aí sai tudo robô, assim, né? Tudo meio padrão. Enfim. Mas depois a gente entra nesse tema.
Sai prometendo um monte de coisa, né?
É. Aí, então, e foi o que aconteceu. A gente prometia muita coisa. Não que seja errado, mas assim... como é que eu posso dizer? A gente deixava a verdade como algo secundário, né? Pô, mas você já fez site? Você já montou uma campanha de anúncio? Você entende do Facebook Ads?
É porque tinha um lado meio moleque também, né? De tipo, porra, os caras olham para nossa cara, a gente tem cara de moleque, a gente não tem a cara de adulto ainda. Que,
na época
que
tinha
trabalha,
muito disso.
Trabalha, que faz os negócios. Acho que muita gente jovem que empreende deve sofrer disso aí também. Meu primo, por exemplo, um abraço pro Uga. Porra, meu primo, ele é 6 anos mais velho que eu e até pouco tempo atrás, quando ele não tinha barba, sei lá, aos 25 anos, o cara tinha cara de 16 ainda.
Pois é, e aí nessa juventude nossa aí, essa juventude tardia, né, vamos colocar assim, nossa, muitos prometia, porque a verdade não pesava, a gente deixava ela de canto, vamos colocar assim, eu preciso ser verdadeiro ou eu preciso buscar, né? Porque eu sempre tive uma necessidade, assim, uma coisa minha de tentar as coisas.
Pode crer.
Sempre tentei, cara, sempre tentei, e o tentar ele se levava tanto na minha cabeça na época, assim, o Felipe era um pouco pé no chão, mas um abraço, Felipe, também, que era meu sócio na época. Ele era mais pé no chão, mas ele também era um cara que, porra, vamos arriscar, vamos tentar. Isso faz parte, com certeza faz parte. Mas se você leva a verdade como algo que você entenda a responsabilidade, o fardo dela, e sabe que ela não tem como ser omissa, uma hora ela vai aparecer, e você se ferra, entendeu? Ou você se engrandece, ou você prova de si para ser alguém melhor. E aí, tipo, naquela época a gente colocava a verdade como um negócio, sabe? Não, beleza, vamos tentar. E falando a verdade, omitindo, ou falando que sabe sem fazer, sem saber.
Tipo, jogando chapéu para ir buscar.
Jogando chapéu, é.
Mas sem falar que tá jogando chapéu. Esse que é o problema.
Exato. E aí, hoje, cara, a gente... Assim,
eu sempre tive esse problema, cara. Quer dizer, o problema oposto disso, né? Porque eu não sou o cara que tenta, eu sou o cara que se esforça ao máximo, estuda ao máximo que dá para estudar sobre um assunto para poder falar sobre qualquer coisa. É. E aí não sai nada nunca, né? Quando o cara é desse jeito.
É.
E aí, para mim, não trabalhar com a verdade é a pior coisa do mundo, cara. É tipo, não ter o material pronto antes da apresentação, coisa que você tira de letra, porque você sabe se comunicar. Então, colégio também, assim, né? Faculdade, essas porra.
Na faculdade, cara. Vai, termina aí, eu vou contar isso aí no meio.
Não, vou falar.
Na faculdade, ó, ouve essa, galera. Na faculdade de psicologia, teve uma apresentação sobre o psicodrama e aí os tipos de ferramentas do psicodrama, quais eram os seus objetivos e quais os possíveis resultados dessas ferramentas do psicodrama. Então, era tipo umas 15 ferramentas do psicodrama. E aí o grupo de 5 pessoas, a professora Evelyn, não esqueça, era incrível, uma baixinha assim, gordinha, gente boa pra caramba. Eram 5 pessoas e ela era porreta, assim, porreta. Eram 5 pessoas no grupo. E aí a gente dividiu 3 ferramentas do psicodrama para cada um. Porque aí fica cada um com 5.
Aham, tá.
Né? São 15 mais ou menos ferramentas. Gente, não sei ao certo, tá? Mas existem essas ferramentas do psicodrama lá para se trabalhar em grupo. E individual também. Enfim. Aí, eu fiquei com 3, cara. E eu, tipo, eu li por cima, assim, e já comecei a fazer aquela ligação sináptica. Não, porque isso, então, é aquilo que é aquilo ali, que é aquele outro, tá ligado? E fui para a apresentação, assim, cheio de mim. Esse é o problema, é o ego, né? Aí, cheguei na apresentação, cara, regacei, falei dos 13, pá, dei exemplo, assim, tipo assim, fiz analogia, sabe?
Molecão também, né?
Regacei lá, assim.
Responsabilidade nenhuma.
Nenhuma. Aí todo mundo, conteúdo. Pô, pode crer e tal. Aí foi, passou e tal. Aí a professora, ela dava nota individual e ela pontuava pontos positivos e negativos de cada um ali na hora. Uhum. Ela dava nota assim, ouvindo, entendeu? Aí, cara, chegou minha vez, ela falou pontos positivos e negativos, tipo, né, pra galera. Aí chegou na minha vez e ela falou assim, Arthur, olha, vamos pelos pontos positivos primeiro. Você é um ótimo orador. Você está de parabéns. Você cativou todo mundo aqui dentro. Tinha gente com sono, levantou, começou a te ouvir. Né? Eu tenho certeza que todo mundo prestou atenção e captou tudo que você falou. Só que, pessoal, eu vou ter que fazer algumas correções. Cara, ela ficou 15 minutos corrigindo tudo que eu falei. Tudo. Só que ela falou algumas, sabe? Tipo assim, não vou zoar muito o cara, mas... Ele pode falou querer. Porcaria, entendeu?
Pode crer.
Aí ela, pessoal, o que o Arthur falou não é bem daquele jeito. Então, assim, esse lado da oratória, de enfiar a cara, putz, desde a faculdade, desde o colégio, assim, né?
Agora... cara, eu não tive isso. Eu nunca consegui abrir a boca sem saber o que eu vou falar, tá ligado? Você tem um conteúdo. Até aqui mesmo, às vezes eu
dou notado. Tá com o notebook aqui?
É, porque
tá pautado no negócio.
Tem que dar uma anotada em algumas coisas, porque às vezes vai no flow da conversa e esquece, né? É. De falar algum ponto que, porra, seria massa também.
Por exemplo, tudo que eu falo...
E isso enriquece, inclusive, a própria comunicação, né? Que você tem, espontânea.
É onde eu queria chegar. Instala a gente, na verdade, tipo assim, instala as pessoas próximo de uma verdade que aproxima.
É.
Porque a verdade é uma só, no final das contas.
Ih, caralho. Internet tá funcionando ainda? Tá. Quase acabou a luz aqui.
Bom.
Tá gravando ainda, né?
A live tá rodando, eu acho.
Eu acho que foi pro 4G.
Bom.
Caiu aqui a internet. Mas tá gravando aqui ou não?
Tá no OBS.
Tá beleza.
Então vamos continuar. Então beleza, a live a gente resolve depois.
Tá, Então assim, por exemplo, toda vez que eu falo... Galera, tá online?
Deve ter travado, foi pro 4G.
Tá online, acho que tá online. Então, tipo assim, toda vez que eu falo... Eu me policio para, tipo, pelo menos no final ou no meio do que eu estou falando, falar, gente, não tome isso como certo, não tenha certeza disso. Eu acho, quando eu falo que eu acho, eu preciso averiguar. Porque senão eu vou embalando numa linha de, tipo, a galera ouve e fala, pô, o cara tem convicção daquilo ainda, né?
E hoje está realmente mais pautado na verdade, né? Tanto é que você se policia para caralho com esse tipo de coisa. Quando você começou a fazer as palestras lá, eu sempre tive, cara, um monte de pontuação que você fazia. Eu fazia, puta, se a gente escrever o que está sendo falado na palestra, puta, a gente vai ter muito mais exemplos, vai ter uma narrativa muito melhor do que só falar, tipo, livremente, né?
E aí, vamos para onde a gente... Onde eu acho que é válido para o podcast, assim, para caralho, não que não tenha sido até
falar
aqui.
Falar a verdade para o cliente.
Mas falar a verdade para o cliente, né? Desde quando a gente começou a ser transparente, nesse sentido mesmo, de cliente, é o seguinte, eu nunca fiz site. Eu topo o desafio. E por isso, o meu valor vai ser esse, não vai ser aquele lá em cima. O cliente fala, cara, pode crer, o cara tá tentando trazer uma solução para mim, ele está sendo justo no preço, ele está com vontade de aprender sobre aquilo. Faz sentido. Né? E isso veio muito também, eu não esqueço isso, cara, de uma vez que eu estava conversando com o Jordano, lá de Dourados, um abraço pro Jordano. E ele falou assim, Arthur, você já fez estudo de... O que ele tinha pedido? Estudo de naming. Na época a gente nem mexia. Não, de identidade verbal. Na época a gente nem estruturava.
Pode crer.
A gente estava começando a mexer com o brand. Aí eu falei, cara, não. Mas assim, eu tenho vontade de aprender. Tem um curso. Você passou o curso. Cara, teu curso é Sebastião, então. É tanto. O curso é 2.000.
Pô, lá no comecinho, né?
Lá no comecinho. E ele falou assim. Aí eu falei, cara, aí tipo, a gente pode fazer o curso e aplica, né, o estudo do curso no teu projeto. E a gente vai cobrar o valor do curso, se for possível, ou, né? O que, que você acha? E tipo assim, ele só não topou porque ele mudou o objetivo dele dentro da empresa. Mas ele achou do caralho. Tipo,
pode crer.
Trazer isso. E a gente, e olha como que a gente se instala numa verdade que é necessária para o nosso crescimento, numa verdade que é muito mais transparente, tá ligado?
Uhum.
E numa verdade que aproxima muito do cliente. Porque ele começa a enxergar a nossa necessidade com aquele dinheiro. Ele começa a pensar, cara, eu vou dar uma grana para os caras que os caras realmente querem entregar um bom trabalho porque eles estão querendo aprender com aquilo.
É, cara. Né? E trazer esse tipo de coisa para o cliente, cara, também faz você se relacionar mais como ser humano. E isso é uma tendência, né, cara? Só você ver os influencers aí, os influenciadores. Ou as páginas de empresas que colocam o ser humano à frente.
Você viu...
O quê?
Um parênteses aqui. Você viu o baianinho lá? Na Casa Bahia?
Puta, vi.
Fala. Não,
mudou totalmente, né, cara? Ó, os caras mudaram da água pro vinho o posicionamento deles, né, cara?
Ó, o modelo 3D do baianinho ficou legal. Bem feito.
Ficou bem feito mesmo.
É? Mas agora não pode falar baianinho, né? Que é BC agora. CB.
Sério?
É, me chame de CB.
Ah, tá. Depois a gente falar disso aí.
É.
Bom, o relacionamento está muito mais humano, né? Essas empresas gigantes, elas tentam compensar o ser humano com esses bonequinhos, né?
Ah, e esses mascotes?
Nath Natura,
São tentativas que, tipo, elas estão muito botando fé, tá ligado? Que o ser humano vai realmente olhar para uma máquina e ter sentimentos.
É, cara, não vai engajar.
Tipo...
Não é... Ó, nenhum desses mascotes criados vão ser tão fortes quanto o mascote da Dolinho, que deu certo sem querer. Eles não planejaram aquela porra. Eles planejaram, mais ou menos a mesma coisa, né? De fazer um mascote, ter o cara lá, humanizar um pouco.
Só que ficou tão zoado
que deu muito certo. É ridículo, cara. Ridículo. É. Na maioria das vezes é ridículo. Quando a marca tem a proposta de ser ridícula e engraçada, dá certo, né? Não tem problema nenhum. O cara ainda não carregou aquilo.
É. Bom,
Ah, eu tava falando, se relacionar como ser humano, isso, né, cara? Quando a gente começa a falar mais a verdade, a gente tem uma relação muito mais próxima, muito mais verdadeira. E você começa a ficar, sei lá, mais amigo do seu cliente, de uma forma que não é tentando vender uma coisa, tá tentando ajudar ele.
Você acessa um outro lado, né? Você acessa um lado desarmado. Olha que foda.
Isso, é.
Você tá desarmado, porque você tá sendo verdadeiro, transparente. E você acessa um lado do teu cliente totalmente desarmado também. Onde ele é mais ele, você é mais você. Você tem objetivos em comum, porque o que você oferece ou o que você está comprando como cliente faz parte daquilo que está sendo vendido ou consumido. E você acaba que acessando uma maneira de se comunicar que tipo é totalmente natural. Ah, gatilhos mentais... Cara, gatilho mental é bom para vender em massa, para vender fora da proximidade. Quando você se aproximou, se você não é você, esquece. Esquece.
Cara, a gente já teve situação assim, né, com fornecedor, com pessoal que está mais acostumado com venda, né, e trabalha 100% nesses gatilhos. O cara não parece um ser humano normal. Ah. E é muito massa, porque a gente sempre desarma os caras. Cara, não... Para com isso. Fala normal comigo. Estou sendo sincero com você aqui. Não, não é para você ficar sendo esse personagem de vendedor aqui comigo. Não é isso que eu quero.
Tá zoando a gravação.
Como é que tá lá?
Tá dando certo aí? Tá tudo bem?
Tá tudo certo. Seis pessoas.
Tá top. São seis melhores do meu Instagram. Estou nessa aula. cara. O que eu ia falar desse... aqueles... Aí a gente entende por que coach é uma coisa que tem um pé atrás, sabe? As pessoas já ficam um pé atrás. Porque o cara se veste de um personagem que, olha só, é construído para vender. E por ser construído para vender, é um método de... Cara, os caras criam um método de ser humano.
É construído para motivar, para incentivar, para ser aquele cara que vai ajudar, de certa forma, pontualmente alguém.
E, só que assim, é construído para vender curso de coach ou vender a terapia do coach lá. Nem sei se pode falar isso. Mas... E aí todos os coaches começam a falar meio que mais do mesmo, sabe? Pô, quando a gente começou a falar de brain, eu lembro que a galera fala, pô, isso aí é coach, tá ligado?
Pode crer.
Só que, pô, a base do brand é a verdade vai prevalecer, o branding sempre vai doer, as coisas funcionam a longo prazo. Cara, não, e essa base não sustenta o que o coach coloca pra si.
É.
Que é tipo, você ter um propósito, aproveitar as oportunidades e você alavancar e ter sucesso. E aí você faz o curso de coach e já tem sucesso. Tipo, tá totalmente contra isso. Então, e realmente, com o tempo as pessoas foram, pô, não, pera, brand uma coisa, coach outra. E tipo, faz parte do quê? De estar pautado numa verdade. Isso é baba, isso é óbvio. É, e é um peso de responsabilidade. Aí que tá, quando você abre essa... Assim que eu enxergo, posso estar viajando também. Mas quando você abre essa oportunidade de conhecer o lado humano do teu cliente, não ele como cliente só, quando você acessa isso, a tua responsabilidade como ser humano ela começa a aparecer e não como um fornecedor.
Isso, cara, é aí que eu ia chegar.
Tipo, você começa a se importar de fato com o resultado, de uma forma, cara, como amigo.
Bom, então é o seguinte, o áudio, o áudio cortou no final do podcast. A gente ainda tá, nem lembra muito bem se cortou muito, se perdeu muita coisa, acho que não. Mas é isso. É, segue a gente aí no podcast, coloca a notificaçãozinha do Spotify, do Deezer. Me segue lá no arroba Arthur Fava para poder ficar por dentro dos conteúdos de branding, posicionamento. Segue a Arcafo também para saber dos resultados do nosso trabalho. E é isso, beleza? Valeu, galera. Até o próximo. Ah, e quem ficou até o final aí, manda DM no Instagram no meu Instagram lá. Vai que você ganha alguma coisa aí, é convidado para entrevista. Enfim, a gente tá vendo aí, a gente vai premiar a galera, beleza? Também pra gente saber, né? Se o pessoal tá chegando até o fim. Valeu, até a próxima.